tarde. Estamos iniciando novamente o programa Pergunte ao Pastor. E no início desse programa, saúdo a todos com a palavra que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, versículo 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Espero que todos tenham tido uma boa semana até aqui, apesar de que no sul do nosso país, muita chuva, muitas enchentes, muitos problemas. Mas que todos tenham tido condições de viver e de realizar os seus trabalhos, a sua vida aqui. Nós hoje vamos responder de novo perguntas enviadas por um ouvinte desta rádio, da Rádio Cristo para Todos. E nós vamos então sempre de novo dizer a todos que estão convidados para enviarem perguntas no endereço que depois vai ser anunciado. Perguntas que podem surgir devido a questões doutrinárias, questões teológicas, bíblicas, perguntas sobre textos bíblicos, também sobre questões de vida prática, da moralidade da vida. Fiquem todos ligados. Daqui a pouco eu vou responder uma importante pergunta de um ouvinte que enviou durante a semana passada.
Boa tarde, Pastor Martinho. Boa tarde a todos. E lembrando, então, para os ouvintes participarem, mandarem perguntas, mensagens, é no nosso WhatsApp da rádio, que é o 051-993-48-9360. 051-993-48-9360. Você pode, então, também participar e interagir conosco através da nossa página no Facebook, que é www.facebook.com/radiodaielb, também através do nosso e-mail, que é o contato@radiocristoparatodos.com.br. Com o senhor, pastor, a palavra.
Obrigado, Luciana. E eu vou apresentar a pergunta enviada pelo nosso ouvinte, José Ângelo Zoldan, de São José dos Pinhais, no estado do Paraná. Ele escreveu um e-mail e eu vou ler parte dele. Deste e-mail. Ele diz: ainda não sou luterano, mas quero rapidamente dar início aos estudos para poder realizar a minha profissão de fé. Conheço a IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, através da Rádio Cristo para Todos, e não tive dúvida em escolher esta igreja para me tornar membro. Eu já faço um comentário: como é bom que a Rádio Cristo para Todos chega aos lares, às pessoas, para ouvirem sempre a palavra de Deus. Ele continua: eu era ateu, mas com a graça de Deus aceitei o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Escuto seus programas através do podcast, e gostaria de fazer duas perguntas. A primeira delas: li no Catecismo Menor de Martinho Lutero a orientação de que podemos fazer o sinal da cruz antes de iniciarmos a oração matinal, o Pai Nosso ou o Credo. Os luteranos fazem o sinal da cruz? Esta é a pergunta que ele faz, a primeira pergunta. A segunda, ele diz assim: sou o primeiro da minha família a me tornar cristão evangélico. Todos os meus familiares são católicos. Os meus sogros completarão bodas de ouro em setembro e ocorrerá uma missa para celebrar esta data. Como cristão, eu posso participar da missa sem ocorrer em idolatria? Como devo proceder? E ele conclui dizendo: sei que as perguntas parecem meio infantis, mas são dúvidas que me ocorrem. E aí ele cumprimenta o programa, agradecendo pelo que está sendo feito aqui pela Rádio Cristo para Todos. Nós vamos ouvir agora um hino, uma canção muito interessante. E depois deste hino nós passaremos então aos conteúdos desta programação e depois também a resposta a essa pergunta. O hino que nós vamos ouvir tem o título Deus que a Terra e o Céu Fizeste.
Deus que Terra e Céu Fizeste, Terra e Oh,
A pergunta formulada pelo nosso ouvinte, eu quero ler hoje um texto do livrinho chamado, com o título O Propósito, 107 mensagens para a sua vida. E eu digo por que eu quero ler esta pequena reflexão deste livrinho, por causa da situação em que nós nos encontramos nesse nosso país e em muitos outros lugares, onde nós sofremos devido a uma série de dificuldades e problemas. Começando em nosso país com a corrupção, com a violência, com os assassinatos, com os furtos, com os assaltos, com muitos problemas em nossa vida. E aí alguém pode perguntar, como pergunta, o título dessa reflexão que eu leio da página 46 desse livro, a propósito, ou da página 46, onde o título diz assim: quem abandonou quem? É uma pergunta que busca entendimento por que está acontecendo esse sofrimento, e muitas vezes a gente ouve pelo mundo afora de que Deus pode ser culpado por essa situação, especialmente aqueles que se revoltam contra tudo e são descrentes e zombam do Deus dos cristãos. E eu leio então esta pequena reflexão sob o título Quem Abandonou Quem? Diz o autor desse texto assim, eu leio. Recentemente um editor de jornais perguntou: será que Deus abandonou o mundo, o nosso povo? Periódicos, TVs e outros meios de comunicação gritam contra o crescimento alarmante do uso e tráfico de drogas, de armamentos, contra as invasões de um país por outro e contra as explosões e mortes estúpidas em toda a parte. Parece que o mundo fugiu do controle. E o autor continua: Deus criou um universo lindo, aprazível e ordeiro, onde havia tudo o que as pessoas precisavam. A cobiça humana, no entanto, sempre querendo algo que não temos, trouxe o mal para dentro desse mundo perfeito criado por Deus. É espantoso ver que Deus não virou as costas, decidido a não querer mais nada com os seres humanos, que abandonaram a sua perfeição original. Ao contrário, diz o autor, Deus está mais perto de nós do que nós estamos de nós mesmos. e nos ama tanto quanto sempre nos amou. Não foi Deus quem abandonou o mundo. O mundo é que tenta viver sem Deus. E o autor continua ainda. Deus não é o culpado pelas terríveis condições atuais do nosso mundo. Deus deseja ardentemente salvá-lo. Na verdade, já providenciou a salvação em Jesus Cristo e a oferece a cada ser humano. O que importa é pedir perdão a Deus por estarmos nos afastando dele, por machucarmos nossos semelhantes, por não termos um maior cuidado com o planeta e com as pessoas que nele vivem. Valerá a pena insistir que ele nos ajude a viver de modo que lhe agrada, no poder e na consolação da fé em Cristo. Ele mesmo cria e mantém tudo. Então, essa é a reflexão que este autor coloca diante das indagações, das dúvidas e dos problemas que o mundo de hoje oferece. E nós queremos, nesse momento, dizer a todos os nossos amados ouvintes que Deus está presente no mundo. Mas o homem que se revolta contra Deus se coloca contra os princípios e se coloca em desobediência a Deus. Mas Deus ama o povo e diz o Evangelho de João, Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo cruel, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos a seguir, então, depois de ouvir essa reflexão, vamos ouvir o coral de Joinville cantando o belo hino Ressurgiu Jesus. Agora responder a questão levantada pelo nosso ouvinte José Ângelo Proença Zoldan, de São José dos Pinhais, no estado do Paraná. A primeira pergunta que ele nos faz é a seguinte: li no Catecismo Menor de Martinho Lutero a orientação de que podemos nos benzer, fazer o sinal da cruz antes de iniciarmos a oração matinal, o Pai Nosso ou o Credo. Os luteranos fazem o sinal da cruz? Essa é a primeira pergunta. E eu começo a falar um pouco sobre a palavra benzer. Na realidade, nós não usamos esta palavra, nós usamos um termo mais que diz assim, persignar. O que significa persignar? É fazer o sinal da cruz, que pode ser feito no peito, na testa, ou, nos lábios, como dizem os nossos livros. E esse sinal da cruz, feito por alguém que autenticamente crê na obra redentora de Jesus Cristo e o faz conscientemente, ele está, na realidade, pensando e divulgando e confessando com este ato que ele crê na obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário em favor da humanidade, onde Jesus Cristo, ao morrer, derramando sangue perfeito e inocente em nosso lugar, diante da justiça de Deus, ele adquiriu para todos nós o perdão dos pecados, a vida e salvação. Então, ao fazer o sinal da cruz, desta forma, como confissão de sua fé, como reconhecimento e lembrança da obra de Cristo na cruz, este sinal perfeitamente pode ser feito por um cristão, e na Igreja Luterana isto também pode ser feito. Então, o que nós estamos lembrando ao fazermos o sinal da cruz? O que a Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, fez por todos nós. Deus Pai, como Criador e mantenedor de todas as criaturas. Deus Filho, Jesus Cristo, que veio ao mundo, tomou a forma humana, se encarnou e cumpriu com toda a lei de Deus, sacrificou sua vida e ressuscitou vitorioso por nós, conquistando para nós o favor eterno de Deus, o perdão, vida e salvação. E a ação do Santo Espírito, do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, que nos santifica através da graça de Deus, da fé que implanta em nossos corações. Então, ao fazer o sinal da cruz, nós confessamos isso e nós nos identificamos diante do mundo como cristãos que creem na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. E isso precisa ser acrescentado aqui o seguinte: nunca pensar que alguém que simplesmente faz o sinal da cruz por hábito, por folclore, sem pensar no que está fazendo, até fazer isto de maneira supersticiosa, pensando que pelo simples fato de fazer o sinal da cruz ele obtém os favores, os benefícios de Deus, que basta fazer o sinal da cruz para estar salvo. Não é isso. O que nos salva é a fé no Senhor Jesus Cristo. E diz o texto sagrado: quem crer será salvo, quem porém não crer será condenado. Por isso, se alguém fizer este sinal da cruz de maneira supersticiosa, sem crer no Senhor Jesus Cristo, esse sinal é em vão. Ele não nos beneficia, não nos traz benefícios para a nossa vida. Mas isso não significa que o fato de fazer o sinal da cruz é um erro. Se nós o fizermos da maneira como já expliquei, de maneira consciente, convicta, na graça do Senhor Jesus Cristo, de toda a obra que Cristo cumpriu na cruz do Calvário, nós estamos dando um testemunho, confessando isto com toda clareza ao mundo que nos rodeia, as pessoas que nos observam. Então, é interessante lembrar que os cristãos, desde o primeiro século, lá no primeiro século do cristianismo, logo lá começou, os cristãos começaram a se identificar com símbolos, com sinais. Os cristãos naquela época sofreram muitas e cruéis perseguições, eram mortos, sacrificados, eram perseguidos violentamente porque se recusavam a adorar os deuses romanos, a seguir as práticas antigas, e se recusava a homenagear o imperador romano como um ser divino, como um deus. E isto lhes trouxe consequências terríveis pelo Império Romano. Eles eram perseguidos, eram mortos, sacrificados, se tornavam vítimas, se tornaram mártires do cristianismo. O que que acontecia? Mas os cristãos não queriam estar sozinhos, estar sem se identificarem um com o outro. Então eles adotaram um sinal do peixe que desenhavam no chão para então o outro cristão que passava por eles e percebia esse sinal do peixe desenhado no chão, ele também se identificava e aí começava o diálogo, começava a solidariedade, acontecia então a comunhão cristã, onde um confortava o outro e se ajudavam mutuamente. O sinal de identificação, seja da cruz, do peixinho, do sinal do peixe, é para dizer um ao outro no que crê em Cristo. Aliás, o sinal do peixe, o nome peixe em grego, traz exatamente o sentido de que Cristo é o Salvador do mundo, as primeiras letras em grego de uma frase em grego. Queridos irmãos, esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta que o nosso amado ouvinte José Ângelo Proença Zoldan faz é assim: sou o primeiro da minha família a me tornar cristão evangélico. Todos os meus familiares são católicos. Os meus sogros completarão bodas de ouro em setembro e ocorrerá uma missa para celebrar essa data. Como cristão, eu posso participar dessa missa sem ocorrer em idolatria? Como devo proceder? Caro amigo José Ângelo, participar da missa em si não é nenhum problema. Desde que, lá na missa, como o senhor disse que já está entendendo o evangelho da palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, lá não participa da oração de Ave Maria, de oração a santos. A palavra de Deus é clara sobre isso quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós devemos orar e nos comunicar com Deus apenas através de Jesus Cristo. E por isso um cristão, mesmo participando de um evento festivo, em missa católica, ele não participa das orações de Ave Maria, nem de orações dirigidas a santos. Mas o cristão deve seguir a sua consciência em tudo. Se ela está fundamentada na palavra de Deus, no evangelho puro e verdadeiro, ele não deve temer, ele deve se manter firme nas suas convicções, de acordo com aquilo que ouviu, leu e crê na palavra de Deus. Por isso, caro amigo José Ângelo Proença Zoldan, fique tranquilo, siga sempre a palavra de Deus. Peça sempre orientação ao seu pastor, para que ele oriente e ajude a crescer cada vez mais nessa compreensão que o senhor já está demonstrando claramente quando diz que é cristão evangélico, que crê no evangelho de Jesus Cristo. E assim, continuando nessa fé, procurando crescer nela, o senhor seguirá sob a bênção de Deus, seguro e tranquilo. Por expressarmos, então, a nossa verdade, seja verbalmente, através de um sinal da cruz sendo feito consciente e autenticamente, nós expressamos estas verdades salvadoras em Jesus Cristo. Por isso, nada impede que o Senhor e os demais cristãos façam o sinal da cruz desta forma. Que Deus abençoe muito o Senhor nesta nova caminhada como cristão evangélico, estudando a palavra de Deus. E o Santo Espírito irá conduzi-lo sempre, como a todos nós, na compreensão, na confiança, na fé no Senhor Jesus e nas suas promessas, nas suas palavras. Que Deus o abençoe muito. Obrigado por ter enviado esta pergunta para todos nós. Nós queremos agora ouvir um novo hino: entrega o teu caminho ao Senhor.
Por ti.
Estimados ouvintes, obrigado por estarem conosco nesse momento, nesse programa Pergunte ao Pastor. E eu lembro que esse programa existe para que todos os ouvintes tenham a oportunidade de enviar perguntas, sugestões, fazer qualquer questão em que tenham dúvidas, para que sejam esclarecidas. Podem enviar sempre essas perguntas e nós procuraremos responder a todas aquelas que vierem para nós. Não precisam ter nenhum constrangimento em fazer perguntas que alguém me disse esses dias, eu posso fazer uma pergunta bem cabulosa. Eu disse, pode enviar perguntas que quiserem aqui, que nós sempre vamos ouvi-las e tentar respondê-las com muito carinho, com muita atenção a todos os ouvintes. Adriana, para onde as pessoas... Perdão, eu estou confundindo os nomes aqui. Luciana, a quem eles podem enviar as perguntas para esse programa?
Você deve enviar, então, as perguntas para o programa Pergunte ao Pastor no e-mail da rádio, que é contato@radiocristoparatodos.com.br, contato@radiocristoparatodos.com.br, ou no e-mail do Pastor Martinho, que é martinho@ielbe.org.br.
Obrigado, agora eu acho que eu vou dizer certo, Luciana. Obrigado por ter feito essa comunicação para que todos possam enviar as suas perguntas, as suas indagações. E nós vamos terminar hoje com uma oração e onde nós vamos buscar a bênção de Deus para todos nós. Querido Deus, nosso Pai eterno, obrigado porque Tu és um Deus amoroso para com todos nós. Obrigado por teres enviado Jesus Cristo para o mundo para nos salvar, por graça, por amor que Tu tens por todos nós. Tu enviaste Teu Santo Espírito para que Ele nos levasse à fé através do batismo, da palavra de Deus. Pedimos que Tu nos mantenhas nesta fé. Não somente nos mantenhas, mas que fortaleças esta nossa fé, para que cada vez mais tenhamos confiança, certeza e alegria em sermos Teus filhos por Tua graça. Abençoa todos os nossos ouvintes, para que possam crescer, para que possam sempre estar juntos contigo e Tu com eles, abençoando-os sempre, para que possam ter uma vida tranquila e abençoada. Pedimos de maneira especial hoje para que olhes por aqueles que estão sofrendo nesses momentos de intempéries, de problemas, de chuva, de enchentes. Acompanha todos e move as pessoas para que ajudem aqueles que estão sofrendo. Usa-nos para socorrermos as pessoas e assim minorarmos o sofrimento daqueles que estão com dificuldades. Pedimos que abençoes a todos durante esta semana, também nesse final de semana, até o nosso próximo programa. Queira Deus, por Teu amor, nos guiar a todos no Teu caminho, sob Tua bênção e Tua proteção. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Até a próxima semana. Próxima semana, quinta-feira, às 13h30 até às 14h, estaremos de volta. Um grande abraço e que Deus os abençoe.